Sou Marcos Romeu e vamos falar hoje de pandemia Covid-19 e o novo normal em saúde. A pandemia afetou estabelecimentos de saúde, especialmente consultórios e clínicas, de forma muito intensa. No SUS, por exemplo, a Portaria 154 de 2020 decretou total suspensão de atividades de saúde de caráter eletivo. A ANS também dilatou os prazos mínimos para que os convênios disponibilizem atendimento. E com o isolamento, o temor dos pacientes em circular nas cidades, até mesmo ir em um ambiente de laboratório, hospital, pronto-socorro, as agendas de pacientes nos consultórios, laboratórios e, em geral, ficaram esvaziadas, com alto índice de faltas, simplesmente a demanda desapareceu. Vários estabelecimentos, como hospitais, reservaram suas capacidades de internação para a Covid e, portanto, a vazão de procedimentos eletivos diminuiu bastante, além de que o próprio paciente e os médicos passaram a adiar suas programações assistenciais. Com as modificações das regulamentações voltadas para o enfrentamento da pandemia no CFM, Governo Federal e Ministério da Saúde, a telemedicina passou a ser um instrumento muito relevante nesse cenário. As interações por aplicativos como o WhatsApp e outros métodos eletrônicos ganhou muito espaço, de modo que até vendas de veículos de outros ramos, festas, casamentos e show lives acontecem agora nesse ambiente virtual. De fato, no dia a dia, o próprio paciente e o médico adotaram com certa naturalidade essa forma de comunicação para trocar orientações, informações, prescrever eletronicamente, interagindo totalmente por essa via. Após o primeiro atendimento físico, por exemplo, acompanhar a evolução do paciente ficou muito mais fácil. Agora, com certeza, essa prática, com a flexibilização do isolamento, por exemplo, a população vai se beneficiar dessa forma de atuação, já aceita e entende ser normal essa forma de interação e com inúmeras vantagens para ambos os lados. Eles não precisam mais se deslocar e enfrentar uma sala de espera cheia de pessoas, né? Resta preparar a equipe clínica, até mesmo a secretária, os colegas que estão na equipe desse médico, para lidar e se organizar com essa nova forma de comunicação que vem para ficar. Outro aspecto muito interessante é a adoção da mídia social como forma de atingir o público em geral, seja para os pacientes que já estão na clínica ou para um público mais amplo. Os conteúdos educativos de especialidade são uma oportunidade, traz visibilidade e reputação para o médico e para a clínica, gerando visualizações, trazendo os novos pacientes e retendo os pacientes que ele já tem. Não somente explanações como patologias, doenças, a experiência do próprio médico são totalmente divulgáveis, desde que se tome cuidado com o sigilo da ética médica e as regras do CODAME, além das orientações também de como manusear dispositivos médicos, aparelhos de pressão, aparelhos de termômetros e medicamentos, a forma como eles podem ser tomados, efeitos colaterais e outras informações que são de domínio geral, como, por exemplo, como usar uma máscara. Cada vez mais, um médico que possui seu consultório assume uma atuação mais estratégica, adotando uma abordagem mais ativa com os pacientes. Se possuir, por exemplo, alguns pacientes com patologia crônica, essa é uma oportunidade de contactá-lo ativamente. E para aqueles que não são crônicos, basta um contato na data de aniversário, por exemplo, do paciente, e aí ele assume cada vez mais um papel de agente de saúde que ativamente vai atrás dos seus pacientes, em vez de aguardar ele adoecer e te procurar. Né? O momento da pandemia também é propício para trabalhar a vacância das capacidades dos consultórios. Pode-se convidar colegas para compartilhar o tempo do consultório, a secretária, agregar mais valor para o paciente, trazendo mais serviços, exames e procedimentos no seu consultório e também agregando profissionais não médicos, criando uma linha assistencial mais completa e robusta. Com a adoção de mais recursos de telemedicina, as agendas podem ser distribuídas de forma menos concentrada e entre um atendimento presencial ou outro, lidar com os atendimentos virtualizados, que reduz, mesmo que momentaneamente, os custos dos consultórios. Agora está num momento ótimo para se negociar com fornecedores e locadores, conseguindo descontos, adiamentos e, quem sabe, separando bastante essa carteira de pacientes virtuais com atendimento virtual e presencial, às vezes o consultório não é mais necessário, basta ir para um espaço de co-work de consultórios. Né? Precisamos também ter em mente que existe uma demanda que está sendo represada de pacientes que estão aguardando atendimento, que estão adiando suas demandas. Logo, programar o acompanhamento de patologias crônicas e mesmo aquelas que têm um caráter mais agudo, que possam ter um acompanhamento de curta duração, são grandes oportunidades para reforçar a percepção de valor, dirigindo-se ativamente para esse público. Precisamos sempre estar preparados para esse mundo mais conectado, mais virtual, transparente, e a pandemia apenas acelerou essa transformação. E cabe nos adaptarmos sempre em benefício do paciente e do sistema de saúde. Muito obrigado.